são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, dia do amor, dia da amizade, dia da epilepsia, dia da doação de livros e dia do doente coronário.
Essa é a edição 13.814 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti.
E João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo quente vai provocar aumento da nebulosidade e a previsão de pancadas de chuva de forma isolada, principalmente na região norte paulista. A temperatura continua em elevação, faz calor, agora 30 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Reajuste a servidores em ano eleitoral ocorre em 11 estados.
Área fina de 2021 tem 600 mil declarações.
Senado pode votar projetos para frear aumento dos combustíveis.
Jovem morto a tiros durante festa em Rio Preto.
Caixa altera regras de saque aniversário do Fundo de Garantia.
Cadeiras anfíbias dão autonomia no mar à pessoa com deficiência.
Dívidas do FIES podem ser negociadas a partir de 7 de março.
Corinthians derrota o Grêmio e conquista a Supercopa do Brasil feminina.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando.
São 11 horas e 3 minutos.
Nós temos uma boa notícia, que amanhã haverá uma audiência com o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, alguns vereadores e também a prefeita Maria Helena estarão presentes nesta audiência, com apoio de alguns deputados também. O assunto é a insegurança que a nossa cidade está vivendo. Está na hora certinha, a Maria Helena já confirmou, estará lá em São Paulo junto a pleitear, levar os problemas para tentar diminuir essa violência que a cidade está sofrendo. Furtos e roubos, tanto na zona urbana como também na zona rural. Vamos aguardar então essa audiência para depois saber de fato o que pode melhorar em termos de segurança para a nossa cidade.
André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, por indicação de Jair Bolsonaro, negou uma ação que pedia que ele se declarasse suspeito em uma notícia crime envolvendo o presidente. Em resposta ao senador Randolfe Rodrigues, autor da petição, o ministro disse que não reconhece a presença, no caso concreto, de quaisquer de suas hipóteses legais. Em manifestação publicada no sábado, Mendonça disse que o pedido de suspeição deveria ser feito pelo presidente do Supremo, Luiz Fux. O ministro encaminhou a solicitação do senador à Procuradoria-Geral da República. O senador da Rede pediu ao Supremo que analisasse possíveis crimes de prevaricação e advocacia administrativa supostamente cometidos por Bolsonaro. O caso envolve a escolha de Larissa Peixoto para a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Nós estamos recebendo aqui várias mensagens sobre a nossa praça. Mas também hoje, as equipes estão já na nossa praça central, fazendo toda a limpeza. Dias atrás fizeram também, mas com a chuva o mato cresce rapidamente. Mas as equipes estão lá, inclusive temos até as imagens, pode conferir as imagens aí, fazendo limpeza na nossa praça central. Lá vai ficar bonita novamente, limpinha, estão podando grama, estão fazendo a limpeza que a nossa praça merece no centro da nossa cidade.
O jovem de 18 anos foi morto a tiros durante festa na madrugada de ontem em uma casa do bairro Solidariedade, em Rio Preto. Outras três pessoas, entre 13 e 19 anos, também foram baleadas e ficaram feridas. Segundo o boletim de ocorrência, Alan Caíque Gonçalves da Silva estava acompanhado de um amigo na calçada da casa quando um homem armado o abordou e atirou na vítima. Em seguida, o atirador foi para o fundo da residência e disparou em mais três pessoas. Alan foi atingido por três disparos e morreu no local. As demais vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa e unidades de pronto atendimento.
E nós estamos recebendo também imagens da situação dos sanitários lá do nosso Parque Infantil Honorina Ascari Ulia. É lamentável que as pessoas chegam a fazer isso. Vejam vocês o que, eles colocaram, papel. O vaso sanitário cheio de papel. Papel higiênico. Então, é lamentável. Será que tem que pôr um guarda dentro do sanitário também? Tem que ter. Isso é para a população, para as crianças. Quem faz isso não são crianças, são adultos. E lamentavelmente, para uma criança precisa usar, não tem condições de usar. Estamos recebendo as fotos também de todos os funcionários já fazendo uma limpeza geral lá. Mas é lamentável como algumas pessoas acabam destruindo o nosso patrimônio, que é nosso. Lá é para receber as nossas crianças, estão brincando no parquinho, se precisar do sanitário. Mas eles acabam com tudo. Lamentável.
A Caixa Econômica Federal está pagando hoje nova rodada do Auxílio Brasil. Estão recebendo beneficiários com final de número de inscrição social NIS 1. O pagamento dessa rodada termina no dia 25 de fevereiro. Para saber em que dia o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do número de identificação social, que é o NIS, impresso no cartão de cada titular. O governo incluiu na folha de pagamentos do Auxílio Brasil deste mês 556 mil novas famílias. Portanto, segundo o Ministério, com essa inclusão do governo, a fila está zerada.
Ô Danilo, mostra para nós a imagem aí do asilo, o churrasco. Que nós fizemos aqui, alguns voluntários, algumas pessoas doaram a carne para a realização do churrasco deste mês de fevereiro.
Bacana, hein?
E foi ontem esse churrasco. Três voluntários, o João Tricoso com mais dois amigos, que foram lá assar as carnes. O que eles gostam é isso. Eles gostam é isso mesmo, no espeto. Você leva o espeto na mesa onde é que eles estão ali para comer tudo isso no espeto.
E é gostoso, né?
E é gostoso. Então, todo mês vão realizar, porque eles não podem sair. Então, eles realizam aquele churrasco, a gente nota os voluntários, ó, preparando o churrasco, depois aquele churrasquinho para eles, café, aquele queijinho que eles gostam, tudo isso, e a gente agradece a pessoa que patrocinou. Então, nós precisamos arrumar um patrocinador para este mês. São 10 quilos de carne, já conseguimos 5 quilos do Edivan Móveis, estão faltando mais 5 quilos. Você pode ligar e falar: eu vou doar a carne para o churrasco do mês de março. Mês de fevereiro foi ontem, o mês de março. Todo mês eles vão fazer aquele churrasquinho e tem que ver a alegria dos nossos idosos lá do lar São Vicente de Paulo. E um abraço para todos que estão colaborando.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.453 da Mega Sena. O prêmio acumulou em 12 milhões de reais para o próximo concurso, que será na quarta-feira. Os números sorteados: 10, 14, 15, 24, 34 e 44. A Quina teve 63 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 35.542. Já a quadra teve 3.892 apostas vencedoras e cada uma vai levar R$ 821.
E o Corinthians tem mais um título em sua lista de conquista no futebol feminino. Aliás, o clube vem dominando a modalidade. Ontem, na final da Supercopa do Brasil, futebol feminino, o Corinthians venceu o Grêmio por 1-0.
11:10.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$ 6,99. Ciclofenaco Gel, R$ 6,90. Lenço Meu Bebê, R$ 11,99. Tinta Cabelo, Coriton, R$ 9,90. Desodorante Monange, R$ 6,80. Nimesulida, R$ 5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Lava roupa Zurca 3 quilos, grátis 300 gramas, R$ 11,90. Multiuso Cifi ou Omo Desinfetante 500 ml, R$ 3,78. No cartão Savegnago, R$ 2,98. Lava roupa Tixan, leve 3 litros, pague 2 litros e 700, R$ 25,90. Desinfetante Sanol, 2 litros, R$ 4,58. Amaciante Baby Soft, leve 2 litros, pague 1 litro e 800. No Sabe Ganhe, só R$ 5,98.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BD Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BD Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BD Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RTL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RTL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RTL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RTL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja só.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira. Piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em cepa tema, R$352. Porcelanato Delta acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira que metais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. 3242-4707.
Quero isso, vai! Qualidade.
Agora é minha sua.
ofertas desta segunda-feira. Kit Pantene Shampoo 350ml mais condicionador 175ml no seu amor, pague R$18,90. Detergente líquido IP Clear 500ml pack com 6 no seu amor, pague R$9,90. Óleo de soja lisa 900ml com cartão amarelinha, pague
R$7,75. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 15 minutos. Já estamos recebendo aqui a notícia do nosso vereador José Cláudio Forçati Bicudo. A agenda de amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo foi transferida para a próxima quinta-feira por motivos de atividades parlamentares urgentes. Será confirmado o horário na quarta-feira até às 12 horas. Lá amanhã seria aquela reunião com os nossos vereadores, mas a prefeita Maria Helena. Então passou para quinta-feira. E eles estão pedindo a trazer os dados, estatística dos últimos 6 meses do município, fazer um documento integrado entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Então não vai ser mais amanhã essa audiência com o secretário da Segurança. Será na próxima quinta-feira. Vamos esperar que aconteça mesmo na quinta-feira, quando a delegação de Monte Alto estará lá em São Paulo.
Dinheiro esquecido, muita gente acessando, hein? Está liberada a consulta aos recursos esquecidos pelos brasileiros nos bancos depois da interrupção do serviço em janeiro, depois que o volume de acessos derrubou o site do Banco Central. O serviço foi restabelecido e tem uma página específica. O cliente pode consultar, a princípio, apenas se há ou não recursos disponíveis. Deve acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. Aí vai aparecer a página, você vai precisar colocar o CPF e depois a data de nascimento para fazer essa consulta. E a página vai informar a data, caso você tenha alguma coisa, vai aparecer positivo e vai aparecer a data para solicitar o saque. Você deve anotar essa data. Na data informada, você vai retornar à página valoresareceber.bcb.gov.br.
Não fala o valor do dinheiro esquecido, né, Paulo?
Não, eu...
Mas são milhões.
Dissemos agora. Não, são bilhões. São bilhões.
Bilhões.
Bilhões, bilhões, né? Agora, quando você faz o acesso, coloca o CPF, coloca a data de nascimento e o acesso dá ok, positivo, aquele tique verdinho, vai aparecer a data que você deve retornar. Quando aparece isso, é porque você tem alguma coisa a resgatar.
Não sabe a quantia,
não,
né?
Não sabe a quantia, alguma coisa. Agora, quando aparece, você não tem saldo. Então, quer dizer, lógico, se não tem, não tem. Mas muita gente está acessando e muita gente tem esse dinheiro. Dinheiro que foi resultado de resquícios aí, restos, em contas que ficaram abandonadas, financiamentos, consórcios e outras situações, né?
Dá o endereço, Paulo, para as pessoas
acessarem. Vamos repetir, então. valoresareceber.bcb.gov.br. Segundo o Banco Central, os valores esquecidos nos bancos serão devolvidos a partir do dia 7 de março. Não é que você entra agora e já sabe o valor e já vai resgatar. Você vai entrar agora, colocar o CPF e a data de nascimento para saber se tem ou não alguma coisa. Se tem, aparece positivo. Se não, já tem a mensagem que você não tem nada. Aí aparece uma data que você tem que acessar novamente para saber e o quanto tem e para onde você vai enviar.
O ouvinte está mandando, a favor voltar neste site.
Isso, é isso.
Valor a receber para consultar e solicitar o repasse do saldo existente. Você tem alguma coisa lá. Você vai voltar no dia 11/3 aqui, você vai consultar. Aí você vai indicar qual o banco que eles vão fazer a transferência para você. Aqui não fala o valor, mas no dia 11 fala. No dia 11 vai falar aqui o valor que você tem e depois tal. Quando eles falam assim, porque você tem alguma coisa para receber. Se você não tivesse, ele já falava também, né, Paulo? Vem, não tem saldo a receber.
Sim, não. Se tem, aparece aquele visto verdinho dizendo já quando você deve voltar para fazer
consultar e solicitar o resgate.
Agora, se não tem, já não aparece data, não aparece nada. Já aparece que você não tem saldo
então, a receber. Então, fica isso mesmo. Agora, no dia, você aí que está mandando, no dia 11 de março, você vai consultar, eles vão te fornecer o valor e você vai falar qual banco que vai ser transferido.
Moreira, só confirmando, eu falei em bilhões, né? Então, estima-se que há cerca de 8 bilhões de dinheiro esquecido como recursos de conta corrente e poupança encerradas com saldo disponível. Essas são as informações, né? E as pessoas aí, acredito que vão ter surpresas. Claro, de repente você nem contava com uma grana dessa e vem ajudar. Não sabe se tem 50, 100 reais, 1000, 5, 10, 15, não sei. Mas que tem, tem. Quando aparece positivo, quando dá ok, um visto verdinho lá, tá vendo? É porque é você tem.
Tá rindo aqui pra gente, falou assim, ó, acabei de fazer. Deve ter uma graninha lá. Pois isso é. Mesmo, a gente não sabe o valor, mas deve ter uma graninha. Entra nesse endereço que o Paulo já falou.
Não, que você vai saber. Nunca, por que que nunca até hoje ninguém falou desse dinheiro esquecido e tentou devolver, né? Agora, Bolsonaro resolveu acionar e dizer o seguinte, olha, de quem que é esse dinheiro? É do povo, é dinheiro esquecido, é direito do cidadão receber, então vai pagar. Então, a partir de agora, vamos agendar e aguardar. Muitos têm que voltar no dia 7 de março, depois dia 9, dia 22, dia 23, tem a data. Você faz o acesso, você faz o acesso e tem a data.
Então, pedir para a gente repetir o endereço novamente, ó. Valor a receber, tudo junto. Valor a receber, ponto...
Valores.
Valores, isso é. Valores a receber.
Tudo junto.
Tudo junto. Ponto bcb.gov.br. Esse é o endereço. Lá, então, você vai saber se você tem ou não. Ele fala que você tem, mas não fala o valor. Se você não tem, você já está eliminado. Tá bom? Agora, deixa eu ver aqui, ó. Eu estou ligando nos bancos, né? O banco nenhum vai informar para você. Liguei na Caixa, eles não estão preparados para receber. Não tem carro, não tem nada. Por enquanto, não tem nada ainda. É apenas consulta. A hora que começar a transferir para sua conta, você vai falar que banco que você vai querer que deposita. É você que vai indicar a agência que você trabalha.
Pois é. A situação é a seguinte. Depois que você tem essa confirmação de valores de saldo esquecido, logicamente que para fazer o resgate você vai ter que indicar uma conta corrente ou uma outra forma de receber, né? Então é aguardar a data que aparece na comunicação, na notificação que você recebe quando faz a consulta, para depois saber o procedimento.
Vou falar mais, ó, valores a receber, ponto BCB, que é o Banco Central do Brasil, bcb.gov.br. Se você estiver acompanhando pelo nosso Facebook, aí tem valores a receber, tudo junto, valores a receber, ponto bcb.gov.br. Esse é o endereço que você vai entrar no site para você obter informações.
O rei Pelé voltou a ser internado. Na noite de ontem, Pelé anunciou através das suas redes sociais que foi para o hospital dar continuidade ao seu tratamento contra um tumor de cólon. Ainda assim, Pelé fez questão de demonstrar que, se possível, iria assistir a Super Bowl, né? Valendo o título da temporada. Em janeiro deste ano, Pelé retornou ao hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, nos dias 19 e 20, para dar sequência ao tratamento do tumor. Quase um mês depois, Pelé regressa ao hospital para dar sequência na luta contra o câncer.
Se você tiver alguma grana para receber, vai vir toda a informação para você, como você faz para receber. Pode aguardar. Primeiro agora você espera para saber o valor, aí vem toda a orientação para você receber a grana. Você falou do Pelé, Paulo? Está praticamente confirmada a visita aqui em Monte Alto de um grande craque do nosso futebol, Ademir da Guia. Não sabemos o dia ainda, parece que o Ademir da Guia estará aqui em Monte Alto. Nosso amigo Zé Augusto Nascimbem está tratando disso daí, para trazer algumas recordações. Vamos entrar em contato com o Zé Augusto Nascimbem para saber se já tem a data. O Divino, né?
O Divino, né?
Você chegou a ver algumas partidas do Ademir da Guia ou não?
Consegui, tive esse privilégio, Moreira. Em Ribeirão Preto,
Dudu,
né?
Ademir da Guia.
Dudu e Ademir, uma dupla sensacional, né?
Dudu e Ademir da Guia. Assisti várias partidas dele, craque de bola, categoria que ele tinha para dominar, fazer aquele passe maravilhoso.
Era muito técnico, clássico o futebol de Ademir da Guia, né? Muitos costumavam dizer que o Ademir poderia até jogar de terno branco, porque a coisa mais difícil era ver o Ademir da Guia no chão.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. Confira as ofertas. Ipomed, R$6,99. Diclofenaco Gel, R$6,90. Lenço Meu Bebê, R$11,99. Tinta Cabelo, Coriton, R$9,90. Desodorante Monange, R$6,80. Nimesulida, R$5,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Ofertas desta segunda-feira. Kit Pantene Shampoo 350ml mais condicionador 175ml no seu amor, pague R$18,90. Detergente líquido IP Clear 500ml pack com 6 no seu amor, pague R$9,90. Óleo de soja lisa 900ml com cartão amarelinha, pague
R$7,75. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra pra Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
A Pisolar inicia o ano com grandes ofertas. Confira: piso Viva 46 por 46, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cepa Tema, R$352. Porcelanato Delta Cetinado, R$49,90 o metro quadrado. Torneira Quimetais, cozinha, parede, pica móvel, um quarto de volta, R$59,90. Pisolar, na Ananias e Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, 3242-4707.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Lava-roupas brilhante, 2,2 kg, R$18,90. No cartão Savegnago, R$16,90. Amaciante Comfort, 1 litro, R$15,48. Limpador perfumado, Cif 900ml, R$7,28. Detergente Limpol no Savigan, só R$1,78. Alvejante Venice, gel refri 1 litro e 200, R$12,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão policial, nós temos uma ocorrência de furto qualificado. Foi na rua Antônio Prado, 172, no centro, no dia de ontem, por volta das 8 horas e 44 minutos. Equipe da Polícia Militar foi solicitada até aquele endereço, através de informações da comunidade, onde dois indivíduos acabaram pulando o muro de uma casa que está em construção e estavam em atitude suspeita. Quando chegaram de frente ao número 172, as equipes depararam-se com dois elementos que são conhecidos nos meios policiais pela prática de furtos. Eles estavam com balde plástico. Nesse balde tinham ferramentas de pedreiro. Em cima do balde, uma blusa de frio cobrindo as ferramentas. Você que está no Facebook ou no YouTube está acompanhando as imagens. De imediato, os policiais realizaram a abordagem, revista pessoal, e perguntaram para eles sobre esses materiais. E acabaram confirmando que eles haviam praticado esse furto. A polícia, então, entrou em contato com o proprietário, depois entrou em contato também com o pedreiro, reconheceu as suas ferramentas e foram para o plantão policial na cidade de Jaboticabal. Foram elaborado o boletim de ocorrência, a liberação da vítima, os autores ficaram recolhidos à disposição da justiça e também foi acionada a perícia no local. Nós tivemos acidentes em Monte Alto no final de semana. Um acidente envolvendo dois veículos na via expressa Ítalo Lanfredi no final da noite do sábado. Um Palio e um Civic. Não se sabe ainda o motivo por que aconteceu essa colisão, mas enfim, um acidente bastante sério, bastante grave na via expressa Ítalo Lanfredi. Os feridos, pessoas que estavam nos veículos, foram levados até o pronto socorro municipal. Nós temos imagens também. Não temos mais detalhes, não chegaram mais informações sobre essa ocorrência, assim como outro veículo, um Gol vermelho que bateu em uma árvore na rua São Marcos, né? Não temos boletim de ocorrência para mais informações. Uma pancada bastante forte desse Gol vermelho lá na rua São Marcos. É um gol, né, Danilo? É. E também tivemos o roubo da caminhonete. Uma caminhonete que foi furtada na madrugada na rua São João. 256, é isso, Danilo? 256 na rua São João, nós temos imagens aí. Olha só, o suspeito entrando na caminhonete, que é uma D10 bege e marrom. Ela estava carregada alguma coisa que parece que galhos, né? Parece que são galhos, e levou essa caminhonete. Será que ele foi descarregar, fazer esse favor? Não, né? Ele levou essa caminhonete. Infelizmente, mais um furto de veículo aqui na nossa cidade. A tranquilidade do cidadão, né? Ele chega, abre a porta tranquilo, dá partida na caminhonete, vai embora e não sai em alta velocidade, não. Sai tranquilinho, sossegado. Então, a polícia já foi comunicada e vamos torcer aí para que essa caminhonete seja localizada o mais breve possível.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 34 minutos. Nós estamos recebendo também imagens de cachorros. Danilo, coloca para nós aí da Sueli Biscola. Foi aí no sítio, né, na propriedade, na Ilma, Celi. Soltaram esses três cachorros que estão lá no bairro da Inhumas. soltaram lá os cachorros, então aí, ó, lamentável que as pessoas fazem isso, porque, né, são os animais, mas, tá aí, é lamentável mesmo. Agora, mostra pra nós aí a situação do bairro aí do Jardim Folador também, Danilo. Tá pra gente aí, mostrando as imagens do Jardim Folador. É mato. Eu queria perguntar qual bairro que não tem mato. Mato para todo lado. Agora, é claro que os proprietários estão sendo notificados. Estão sendo notificados, sim. Agora, esse daí, essa sujeira, que bairro que é, hein? Esse daí, o bairro aí... Ah, o Folador também? Ah, o lixo. Vejam vocês pelas imagens aí, como que estão os lixos. As pessoas que jogam os lixos na rua. Pode passar, faz a limpeza para lá e para cá, mas no fim, sempre... tem lixo esparramado. É lamentável. Falar um pouco mais sobre a segurança. Estamos recebendo aqui o nosso comandante Miranda. Miranda, bom dia.
Bom dia, seu João. Bom dia, coronel, tenente Barbosa e ouvintes da Rádio Cultura.
Coronel Celso, mais uma vez. Coronel Celso, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, comandante Miranda, ao Barbosa. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer a população sobre o trabalho de segurança aí no município, João.
Está dividido em três, né? O coronel Celso, que vai comandar aí a nossa guarda municipal, o comandante Miranda, que vai auxiliar, e agora também a guarda patrimonial, através de Barbosa. Barbosa, bom dia.
Bom dia, Moreira e todos os ouvintes. Estou assumindo a diretoria da guarda patrimonial, estou à disposição de vocês aí.
Certo. Como que vai ser essa nova estrutura da segurança da guarda municipal, coronel Celso?
Bom, o que a gente está pensando? Justamente isso, trouxemos o Barbosa aí, que a gente já conhece de longa data, para ser o diretor da Guarda Patrimonial, justamente por causa disso. Nós precisamos primeiro estruturar. Então nós vamos começar pelo alicerce, né? A gente sabe que muitas vezes o que mais aparece, né, são os acabamentos, né? Mas uma casa, ela tem que começar do alicerce. E o que a gente vai começar na segurança é justamente isso. Nós vamos começar pela base. A guarda municipal aí que está no comando do Miranda, ela já está um pouco mais à frente, já tem seu plano de carreira, já melhorou, já andou muito, e a gente quer que a patrimonial chegue no mesmo nível. Então nós vamos estar pensando num plano de carreira para a patrimonial, nós vamos estar pensando em novos editais de concurso, já constando os perfil do profissional que a gente precisa, né? Então a gente já, hoje mesmo de manhã, acabei de sair de uma reunião com o Murilo, presidente da Câmara. Então a gente já está alinhando essa parte, para quê? Para que a gente comece a estudar um perfil, a criar editais de concurso e realmente a gente contratar profissionais, né, que venham agregar tanto para a nossa guarda patrimonial, para o nosso monitoramento, para ser agente de trânsito, para que a gente tenha uma base sólida na segurança.
Porque a gente sabe que a Guarda Municipal agora está aumentando o efetivo, tem 15 ou 17 fazendo...
15.
15. Sim, senhor. Lá fazendo, né, a preparação lá no Distrito de Aparecida. Já vai melhorar o efetivo. Mas o efetivo da Guarda Patrimonial é pequeno, então, coronel?
Não, com certeza. Ainda, além de ser pequeno, nós temos vários funcionários da Guarda Patrimonial que são readaptados de outras secretarias, né, que vieram para a Guarda Patrimonial. Nós temos alguns guardas patrimoniais que estão emprestados, né, tanto para a brigada quanto para o monitoramento. Então, qual que é a nossa ideia? Nós começarmos agora a traçar perfis, né? Então, a gente vai começar a traçar um perfil, ver qual tipo de profissional que a gente deseja na Guarda Patrimonial, e aí sim, a gente fazer um pedido, né, de novos concursos, a gente criar um edital que realmente a gente vai pegar pessoas qualificadas e aí a gente começa a melhorar, aí nós podemos melhorar o piso salarial desses indivíduos, esses que vão ser concursados. Por quê? Porque aí a gente já começa a exigir principalmente nível de escolaridade, qual o tipo de demanda que a gente vai precisar. Então a gente vai começar a estruturar a guarda patrimonial, assim como nós já temos a guarda civil, para que a gente possa dar depois um retorno, tanto para eles como para a população.
É o que precisa de estrutura, Barbosa, porque dizem que a guarda patrimonial está muito velha. As pessoas, os guardas, são sim muitas pessoas idosas. É isso mesmo? Ou tem jovens também na guarda patrimonial?
Não, tem jovens também, Moreira. Mas a maioria já estão há anos lá. Tem mais de 20 anos já.
Mais de 20 anos.
Isso.
Mas são competentes.
São competentes.
Certo. Mas hoje o seu efetivo é pequeno, né?
É pequeno. Pela demanda, são mais de 65 áreas postos fixos em Monte Alto, né? Da prefeitura. Mas nós temos 18 postos que são fixos. E no mais é o rondante que tem que tomar conta de todos os setores, né?
São os próprios municipais, né?
Todos municipais.
A sede da Guarda Patrimonial é lá ainda no próximo daquele semáforo do Bidim?
Sim, se encontra lá ainda.
Que era junto com a Brigada, né?
Isso, era junto com a Brigada.
Hoje ficou só a Guarda Patrimonial.
Só a Guarda Patrimonial. A estrutura que está lá hoje é só a Guarda Patrimonial.
Mas o primeiro passo é melhorar a estrutura.
Sim, mas aí o coronel já assumiu e quer juntar todas...
Na realidade, Moreira, outro passo, né, outro plano que a gente tem é criar uma identidade visual da segurança pública municipal em Monte Alto. Então, qual que é a minha ideia? Já conversei com a prefeita Maria Helena e ela gostou também da ideia. É nós termos um local onde agregue guarda civil, guarda patrimonial, trânsito, briga, todos, num lugar só.
Tá aí o Renato, já a gente vai falar com
exatamente
ele.
Então a nossa ideia é ter um local, né, e a gente coloca um layout, um totem, onde as pessoas que tenham problema de segurança, elas saibam onde procurar. Então lá nesse local...
Um local só, né?
Um local só. Vai estar o secretário, vai ter o comandante da guarda, vai estar o diretor da patrimônio.
Isso é muito bom. Então, para não ficar falando, você vai lá naquele endereço.
Exatamente.
A volta aqui não é. Tudo aqui.
Exatamente.
Segurança então, nós vamos resolver aqui.
Exatamente. Então a segurança pública de Monte Alto é nesse local. Então nós estamos pensando aí, né, se nós vamos alocar algum prédio, vamos fazer alguma construção, mas nós já estamos... Então a nossa ideia é essa, nós vamos juntar, né, tudo que faz parte da Secretaria de Segurança Pública num único local.
Certo. Estou perguntando, o secretário já tomou posse, já foi nomeado?
Sim, já tomamos posse desde segunda-feira. A minha inatividade na Polícia Militar publicou no dia 5, no sábado, dia 7, na segunda-feira, nós já estávamos a postos, né? Então nós já estamos aí trabalhando, já fiz reuniões com os diretores, passamos o que a gente quer de cada departamento, né? Já fizemos reuniões com a prefeita, hoje mesmo estive com o presidente da Câmara Municipal. Então a gente vai buscar aquilo que eu falei. Segurança pública não dá para a gente dizer quais os resultados nós vamos obter, porque não é uma receita de bolo. Mas não vai faltar vontade, não vai faltar trabalho, nós estamos abertos a receber críticas, sugestões da população. Essa interação com a comunidade, ela é importantíssima para a gente saber o que que a comunidade deseja. Muitas vezes nós achamos, né, e fazemos um planejamento baseado em segurança e às vezes não é aquilo que aquela comunidade deseja. Então a gente está de portas abertas para poder ouvir.
Local só, guarda municipal, a guarda patrimonial, tudo ali.
Tudo.
Monitoramento.
Junto.
Hoje não está junto.
Isso. Então, por isso que a nossa ideia é justamente isso, né? É ter um local onde nós temos uma sala própria para monitoramento. Então, num local só vai estar desde a figura do secretário, monitoramento, comandante da guarda patrimonial e trânsito. Tudo num local só.
Tá certo. Aqui onde está não tem estrutura para isso, né?
Não, na realidade...
A sua primeira vista da guarda, você está otimista?
Muito, muito. Pelo tempo que a gente
passou. A guarda está no caminho certo?
Pelo que a gente passou aqui, a Guarda Civil, ela andou muito, melhorou muito, né? Hoje eles têm um plano de carreira. O Miranda está fazendo aí um trabalho fantástico. Esse pouco tempo aí que eu estou junto com eles, a gente deu para perceber o compromisso que eles têm, né? E por isso até que a gente conversou muito com o Barbosa, a gente quer elevar a guarda patrimonial a esse nível, né? Continuar melhorando o nível que está a guarda civil, trazer a patrimonial junto e a gente agregar num local só, né? Todo. Então hoje, como o pessoal fala, o monitoramento deveria ficar junto, deveria ficar aqui, deveria ficar ali. Então a gente conseguindo esse local, nós vamos trazer o monitoramento, nós vamos trazer a guarda, nós vamos trazer a guarda patrimonial. Para o monitoramento, a gente tem pensado também em fazer uma solicitação. Para quê? Para que a gente crie um edital específico para monitoramento também. Então, nós vamos começar a trabalhar agora com profissionalismo. o profissional que a gente precisar, seja para guarda patrimonial, seja para o monitoramento, seja para o trânsito, que a gente crie editais específicos para que a gente possa selecionar as pessoas mais qualificadas para aquele serviço.
Certo. Miranda, chegou a nova viatura aí para a guarda rural.
Sim.
Como está esse veículo agora?
A viatura já está sendo adaptada aí, fazendo as documentações, mas independente da viatura estar rodando ou não, o trabalho na área rural continua. Tanto que sábado, por volta da meia-noite, aproveitar esse gancho da pergunta do senhor, aí um produtor rural que, colaborando com a segurança pública, instalou um sistema de monitoramento na propriedade dele e meia-noite, no bairro Anhumas, ele percebeu que o sistema estava apresentando falhas. De imediato desceu para lá as viaturas da guarda, viatura da polícia militar, inclusive com o apoio da polícia militar de Taquaritinga e Cândido Rodrigues lá. E os indivíduos já tinham desmontado, começado a trabalhar ali, desmontar o alarme, aquela coisa toda. Só que essa ação integrada entre o produtor rural e as forças de segurança pública conseguiu evitar o furto de 4 tratores. Então, mesmo essa caminhonete ainda não estando trabalhando, porque ela chegou sexta-feira, hoje foi feita a documentação, foi plotada, acredito que nos próximos dias aí já está rodando. Mas esse trabalho ele não para. Está sendo aperfeiçoado, semana que vem começa aí um recadastramento de todos os proprietários rurais que pertencem ao programa de policiamento rural. As comunidades, a vizinhança solidária rural vai ser também, como a gente faz todo ano, vamos fazer um recadastramento para ver quem mudou, quem deixou de mudar, para otimizar o trabalho. Não para. Hoje de manhã teve a reunião da Operação Carnaval com proprietários de edícula, esteve presente o comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda, Vigilância, senhora prefeita e os demais lá. Essa semana também vai acontecer reuniões para as ações preventivas com o Carnaval, agindo aí a integração das três forças. O trabalho está todo vapor aí.
É porque em algum local ali, que chapa essas coisas, vão fazer aquele carnaval particular.
Não, senhor.
Não vai ter?
Não, senhor. Eles vão ter que alugar a chácara para evento comum. Todo mundo sentadinho, bonitinho. Carnaval, pessoa de pé dançando, o decreto estadual não permite.
Não, mas dançando não, mas eles podem realizar o carnaval, todo mundo na mesa ali.
Sim, sim, a confraternização, mas bloco, a gente tem notícias que vão vir blocos da cidade, da região, não vai vir nada não. Está proibido lá, que também não pode, para que a saúde pública não pague caro daqui a pouco, com os hospitais lotados. Então está sendo, todos os proprietários de edícolas foram bem orientados. Deixo aqui uma ressalva que desde o começo da pandemia os donos de edícolas têm colaborado muito com isso, mas a gente está sentindo...
Chácaras.
Também está proibido.
O espaço é maior.
Não, dentro do decreto, todo mundo sentadinho, bonitinho, nada de... 70% da capacidade.
Tem que mandar a lista antes também para a polícia
lista
ter autorização.
Antes, a polícia militar, a polícia civil, a guarda vai fiscalizar também consumo de entorpecente. O pessoal da Polícia Militar já está montando as operações para que a gente também tenha um trânsito mais tranquilo, com operação bafômetro, aquela coisa toda. Nós já começamos, a gente já vem nessa linha há 3 anos, né? O Tenente Barbosa estava aqui quando começou a fazer isso, era o comandante aqui do pelotão, junto com o Tenente Ricardo. Essa mesma linha vai seguir. A gente não tem intenção de atrapalhar a festa de ninguém, o lazer de ninguém, o divertimento de ninguém. Mas a regra, a disciplina vai ser cumprida à risca, custa o que custar. Por isso que a gente faz reunião antes, orienta para que não tenha que
vir. Como foi a presença da reunião?
Foi maciça. A gente entende, volto a dizer que os donos de edícula sempre colaboram, eles também não querem ter problema, então
claro.
Acredito que vai ser bem
tranquilo.
E não
querem ser punidos também, né?
Sim, sim.
Tá certo. Coronel Celso.
Pois não.
Eu vou deixar
Renato, eu ia falar. O trânsito também vai ser agregado a vocês que estão...
Agregado à nossa secretaria.
Certo. Estão dando alguma sugestão aqui, ó. Antigo prédio do SESI, não seria um local bom para guarda? O senhor não conhece lá ainda.
O antigo prédio do SESI já está, né? Já está passado para outra secretaria.
Outra secretaria, está.
Então nós tivemos aqui algumas conversas com a prefeita de alguns locais, né? Então a gente está garimpando alguns locais, se ventilou até de se construir algo novo. Então nós estamos aqui pegando sugestões, né, e levando até o conhecimento da prefeita Maria Helena para ver o que a gente possa bater o martelo. Mas uma coisa é certa, né, e isso ela já gostou da ideia, nós vamos agregar num local só, todas as diretorias, toda a segurança pública de Monte Alto será agregada num local só.
Nós temos um local muito grande aqui onde que era... Projeto Clarear no Bela Vista. Ele é uma chácara bonita também. Um bom local.
Nossa ideia, Moreira, é centralizar, né? Por que deixar no centro? Nós temos aí a parte de trânsito, o Renato acabou de chegar aí, nós temos as meninas da área azul, né? Então faria também o uso, né, da base da secretaria. Se a gente agregar também a brigada, seria o caso, né? Não só brigadas, viaturas da guarda, o centro, a gente teria aí poucos minutos para chegar em qualquer lugar do município, né? Então a estratégia nossa é justamente essa, né? Ficar bem centralizado, bom para o cidadão, bom para o trânsito das meninas da área azul, bom para as nossas viaturas. Assim que a gente soltar a viatura, a gente chegaria rapidamente. Nós estamos para receber aí duas bases móveis para, né, para a guarda. Então, o que a gente faria? Se a gente estivesse centralizado, a gente trabalharia com essas bases móveis nas extremidades do município. Para quê?
É um ponto estratégico, é um ponto estratégico.
Exatamente. A nossa ideia é transmitir para a população aquela sensação de segurança. O que o município quer é isso. Ele quer se sentir seguro.
Sim.
Às vezes a gente discute muito estatística, né? Mancha criminal, estatística. Mas isso não reflete. A sensação de segurança para o munícipe é ver viatura. É ver viatura, é ver o guarda ou policial militar fardado. Então a nossa ideia é trabalhar com esse policiamento inteligente e a gente colocar a nossa guarda, a nossa viatura, onde realmente ela possa ser vista para que transmita essa sensação de segurança.
Você está certo. Muitas vezes o guarda, na sede, ele não aparece.
Não aparece.
Ele aparece na viatura, percorrendo os bairros, e quem vê se sente mais seguro mesmo.
Tanto, Moreira, que no caso eu vou dizer pela instituição em que eu servi há muito tempo, a Polícia Militar, se você for buscar uns anos atrás, nós tínhamos várias bases. Nós estamos substituindo as bases para quê? Pela viatura rondando. Porque uma viatura rondando, ela agrega um quilometragem bem maior do que uma base fixa. Né? No começo tivemos muitas resistências, né? Vai tirar a base daqui.
Isso,
mas
isso.
Com a viatura a gente consegue dar essa sensação de segurança, porque aquilo que eu falei, mancha criminal é importante, índice criminal é importante para a gente planejar o nosso policiamento, mas o que a população quer é verificar a viatura. Se ela está num cruzamento, ela passa, ela viu uma viatura, ela já se sente segura.
Você falou, né, todos juntos, seria brigada de incêndio também?
Existe a conversa. Hoje a brigada está na Secretaria do Meio Ambiente.
Certo.
Né? Hoje ela está pela Secretaria do Meio Ambiente. Então é questão de conversa, a gente não sabe se vai continuar, se vai passar para a Secretaria
da Segurança.
Mas independente disso, a nossa ideia é que a gente pudesse
ficar agregar tudo no local só. Falou em segurança, vamos ali.
É ali. Né? Facilita para a gente, para a gestão, facilita para a comunidade. Né? Esses dias mesmo a gente recebeu, até comentei com o Barbosa, um munícipe que foi ali na sede da guarda querendo falar com o Barbosa, né? E a gente fala, não, o Barbosa agora é lá na guarda patrimonial. Então cria aquela, a população às vezes onde voa, onde não voa. A gente tendo tudo agregado num local só, a pessoa está com problema de segurança, ela sabe onde se dirigir.
Certo, Renato Lias está conosco. Renato, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Coronel Celso.
Bom dia, Renato
Barbosa. Bom dia, Monte Alto.
E o trânsito em Monte Alto, como é que está? Que você pode falar, Renato?
João, o nosso trânsito, o volume é muito grande, né?
Muito.
Nós temos uma média de 43 mil veículos na cidade, né? Uma população de 52 mil habitantes. O nosso trânsito é bem pesado. E voltando ao que o coronel está dizendo da centralização da secretaria, para nós o trânsito vai ser muito bom. Porque nós temos a nossa guarda que fiscaliza, né, o trânsito, e os nossos orientadores da área azul. Então ficaria próximo a questão de acolhimento e atendimento, seria muito bom.
Certo. Mas essa estrutura aí, claro que vai ser montada, que vai demorar um pouco, coronel. Mas enquanto isso, vocês vão ficar do jeito que está?
Não, por enquanto, João, nós vamos ficar do jeito que está, né?
Do jeito que está.
A guarda ali, a guarda patrimonial onde está e tal. Mas a gente já vem trabalhando, né? Não foi nenhuma nem duas reuniões em que eu comentei com a prefeita Maria Helena. Tanto que a gente está verificando, né? Ela já deu algumas sugestões de locais onde a gente possa estar alocando, mudando algo que já está funcionando. Então com isso vai demorar um pouquinho, mas com certeza uma coisa que a gente não vai abrir mão é de a gente poder juntar todos, né? Eu sou muito afeto de sempre estar conversando com eles, então vira e mexe, né, eu chamo o Barbosa, chamo o Renato, chamo o Wesley até a base para a gente estar conversando, alinhando algumas arestas, E com certeza, estando tudo junto, ali facilita, né? Dali a gente chega logo de manhã. Se tiver alguma demanda, a gente já se reúne ali. Já eu tinha um... Era normal, há muito tempo, né, comandando os batalhões, companhia. Então, o que eu fazia sempre com a minha equipe? Sempre segunda-feira de manhã era reunião. Para quê? Para a gente discutir o que passou na semana passada e as demandas para a próxima semana, né? Então, a gente sempre vai alertando essa área. E a ideia é justamente essa, né? A gente está num local só, já se reúne. Durante o final de semana surgiu alguma demanda, na segunda-feira a gente já senta, vamos resolver essa demanda, uma reclamação, uma orientação, a gente já sai dali com um problema já solucionado.
Sabe que tem uma caravana de Monte Alto que estaria amanhã lá em São Paulo.
Sim, sim.
Já foi transferida para a próxima quinta-feira.
Mudou.
Nós temos intenção, e temos essa, não é intenção, a gente tem a impressão que o governo do estado se diz, ó, cada município que se vire com a sua segurança. O senhor sente isso também?
O que precisa é o seguinte, Morelho. Eu até, inclusive, passei para eles nas próximas reuniões. A gente precisa saber o que pedir, né? Então, quando a gente vai pedir alguma demanda, nós temos que ir com vários projetos e várias justificativas embaixo do braço.
Números em mãos?
Números em mãos. E o porquê que você quer daquilo, né? Então, eu aprendi muito na Polícia Militar. E eu creio que o estado não é diferente. Então nós tínhamos dinheiro para gastar na Polícia Militar e não gastava porque não tinha projeto. Então hoje, se você fizer um pedido, simplesmente do pedido, você não vai receber. O que eles querem? Eles querem um projeto pronto, com planilha orçamentária, com quanto de gasto, por que você precisa daquilo, por que você está me pedindo isso, o que vai ganhar com isso, né? Então hoje, se você vai para uma reunião, seja em São Paulo, seja no comando da polícia, que você vai pedir alguma coisa, você tem que ir embasado, né? Recentemente nós íamos ter uma reunião com a prefeita Maria Helena, até passei para o Barbosa, né? Falei, Barbosa, se você for pedir para que alguns dos guardas patrimoniais que estão aguardando sejam chamados, nós precisamos justificar para o executivo o porquê desse pedido. Onde vai ser alocado, por que você está precisando, e não único e simplesmente pedir. E realmente, você conseguir alguma coisa do estado é complicado, né?
Não é fácil liberar, não.
Não é fácil. Ele não libera, não libera. Né? Então, hoje, nós tivemos aí pelos contatos que a gente tem com alguns deputados que são, né, conhecidos nossos, é justamente isso, que o estado de São Paulo está com orçamento, está com dinheiro. O que precisa hoje? Projeto, né? E é o que a gente vai trabalhar.
Saber pedir, viu?
Exatamente. Nós vamos trabalhar, a gente vai ver qual que é a nossa demanda, né? Nós estamos aqui desde quando eu cheguei com essa ideia que eu acho excelente de a gente construir um centro de formação dos guardas lá no distrito de Aparecida. Então, aquilo que eu falei, o secretário do planejamento já foi lá com a gente verificar o quanto que ficaria orçada a obra para a gente reformar a creche que tem lá. Já entrei em contato com o capitão Derrit, que é deputado nosso, né, para ver se ele pode nos dar um aporte financeiro. Ele deixou as portas totalmente abertas. Então nós vamos buscar, né? Nós vamos buscar junto aos nossos deputados, tanto estadual e federal, o que a gente puder. Hoje de manhã, volto a dizer, em conversa com o presidente, com o Murilo, presidente da Câmara Municipal, ele colocou as portas abertas, o que precisar da gente estar podendo pedir. Por quê? Nós vamos trabalhar aqui por munícipe. Então, o que a gente vê que for de interesse, que vai melhorar, nós vamos utilizar essa nossa experiência, né, minha, do Barbosa, junto aí com o Renato, Miranda e o Wesley, para quê? Para a gente melhorar a estrutura da secretaria.
Com toda certeza. O trânsito em Monte Alto é municipalizado, né, Renato?
Municipalizado, João.
A segurança é municipalizada?
Não.
Ainda não?
Não, segurança é do Estado.
Mas do Estado, aí.
Do Estado.
Mas o trânsito já foi municipalizado.
O que eu passo, Moreira, é assim, o que está na lei, as pessoas ali interpretam assim, né, que a segurança, né, é um direito de todos. Só que se você for na lei, ela está lá que é um direito e responsabilidade. Então as pessoas acabam esquecendo dessa responsabilidade, né? E quando a gente faz alguma reunião em que a gente dá dicas de segurança para as pessoas, que é ser responsável pela segurança, muitas pessoas acham que a gente está passando a bola. E não é questão disso. Então, o cidadão, o que é ser responsável? é você tomar cuidado com o seu bem. É você guardar seu carro, você não deixar ele aberto. Você
não facilitar.
Não facilitar. Entendeu?
Não
isso
facilitar.
Aí, com certeza. Por quê? Tempo que a gente tem de segurança, a gente vê que a maioria dos crimes é ocasião.
Você oportunidade.
É oportunidade. Ele vai no mais fácil. Ele vai no carro mais fácil.
Eu
ele
deixo
vai
na correr carro. Da minha moto para entregar uma coisa no banco e deixo a chave em contato, deixa
vai perder.
E vou lá. Um minuto, eu perco a moto.
E aí, o que que acontece? Qual que é a pergunta depois? Ah, a cidade está sem segurança. Onde é que estava a viatura? Onde é que está? Então, é isso que a gente fala. Gente, tem direito à segurança? Tem, lógico. É um direito. E independentemente de ser do Estado, a gente mora no município.
Né?
Então a gente vai fazer de tudo para melhorar a segurança aqui dos munícipes, mas a gente pede, além da parceria com a comunidade, essa parcela de responsabilidade. É tomar o máximo de cuidado possível. É trancar seu veículo. Às vezes, eu lembro quando eu estava aqui ainda comandando a companhia de Jaboticabal, às vezes a gente tinha uma onda muito grande, principalmente de furto de moto. Não sei hoje como está, o Renato pode até falar melhor, mas os anos que eu estava aqui, Monte Alto era segundo município da região de Ribeirão Preto, proporcionalmente falando, com mais motocicletas.
E até hoje.
Até hoje.
Só perdia de Ribeirão Preto.
Só perdia. O Ribeirão tem primeiro.
Exatamente.
Proporcional.
Depois
é segundo. Isso. Monte Alto.
Mas aí o que a gente falava? A gente fazia os patrulhamentos, era moto fora da residência, era moto com capacete e chave no contato. Então essa responsabilidade, mesmo que seja 10, 15 minutos, você colocar sua moto na garagem, você vai almoçar, você inibe a ação.
Com então, todo cuidado, já está difícil.
Já está difícil.
Com todo cuidado.
Porque aqui você
entra, tranca o portão, passa o cadeado, o cara pula o muro.
Se a gente pegar os 400 e poucos quilômetros que é da área rural, o trânsito que o Renato falou aqui do município, né? Por mais que você tenha, fica difícil você contemplar toda a área rural e toda a área do município. Então a gente conta o quê? A parceria da população em questão de ser os nossos olhos, de denunciar, de passar pra gente. E essa responsabilidade, todo cuidado, mas ajuda demais.
Certo. A educação também é disciplina. Renato, nós sempre recebemos aqui reclamações das pessoas. A vaga do idoso, chega lá, qualquer um, qualquer madame, estaciona lá. Isso. Tem jeito de acelerar essa fiscalização e começar a autuar, multar, punir?
O João, é aquilo que você disse, é questão de cultura e de respeito, né? A vaga está ali, ela existe, mas não é para todos usar. Aquela vaga, isso é para ser usado por aquele que é credenciado, aquele cara que está credenciado a usar. Ah, os nossos orientadores da área azul fiscalizam bastante quanto a isso, né? E hoje, com a onda de furto e tudo mais que acontece na nossa cidade, a fiscalização em si está um pouco precária. A guarda formando os novos 15 agentes aí, os novos guardas, com certeza vai ser destacado alguém para trabalhar fixo no trânsito, né?
Você está vendo esse veículo aqui?
Exatamente.
Está onde? Em cima da
faixa de pedestre.
Pode isso? Quer dizer, é falta de educação.
É falta de respeito, João.
Falta de educação.
E o que o coronel...
A nossa, todo mundo, a lei é para todos.
Para todos.
Nós temos nossos direitos, mas temos nossos deveres também.
O que o coronel disse é a mais pura verdade. O furto acontece porque acaba facilitando. E o acidente, a infração acontece porque o cara também não respeita o que tem que respeitar. É uma sinalização, é um pare, é o uso do cinto de segurança, é o falar do celular.
Mas acontece, viu, coronel? Os bandidos estão mais preparados do que a polícia.
Ali, Moreira, o que acontece? É um jogo de gato e rato, né? A gente tem que estar sempre preparado.
O armamento do bandido é superior ao armamento da nossa polícia.
Então hoje...
Eles assaltam carro forte?
Não, armamento com relação a isso não tem a dúvida. E nós estamos agora até tentando, tem um projeto aí da guarda, né? Nós
vamos, melhorar no armamento, né?
Nós vamos trazer as pontos 40, então nós vamos estar substituindo o armamento que é um revólver, né, 38, pelas pontos 40. Nós
vamos
estar pensando...
10 tiros, ponto 40 é 10? 10 tiros?
15 munições.
15 munições, né? 15.
E nós estamos agora com a caminhonete que a gente recebeu aí da área rural. Então a gente está pensando também em colocar, né, cortar os guardas municipais com armas longas para poder fazer o patrulhamento rural. Até porque se você se deparar com quadrilhas aí, então ele tem um poder, né, de fogo um pouco maior. Então a gente já está pensando nessas possibilidades está melhorando. Agora, tudo com responsabilidade, né?
Certo.
Você vai colocar uma arma dessa na mão, você precisa o quê? Instruir o guarda, né? Ele tem que sair instruído quando ele pode fazer uso dessa arma. Por quê? Foi o que eu comentei na última reunião.
Ele está preparado para usar uma arma.
O bandido que vem, ele dá tiro de fuzil dentro de um trânsito, né, de um centro da cidade. Só com um tiro de fuzil hoje, você sabe de onde ele saiu. Você não sabe onde ele vai parar, né? Um agente de segurança, ele não pode revidar um tiro de fuzil no centro de uma cidade, né? Mesmo que você arme ele com um fuzil, não pode. Então, o que a gente vê, por exemplo, hoje muito no Rio de Janeiro, vítimas de bala perdida, é justamente isso. Um tiro de fuzil, você não sabe onde ele vai parar.
Ele vai parar.
Entendeu?
E quem vai pegar, né?
E quem vai pegar. Então, ele atravessa, é principalmente isso, carro, como se fosse um papel, né? Então, a gente tem que ter, além de melhorar o armamento do nosso agente de segurança pública, vai ter responsabilidade, orientar esse funcionário, onde ele pode usar, como que ele pode usar.
E essa parceria, polícia militar, polícia civil e guarda também...
Não, com certeza, a parceria é fantástica, né? Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma visita para o Segatelli, mas já fui lá fazer uma visita para o Dr. Marcelo,
nosso delegado.
Fui conversar lá com o delegado, bater um papo, vou estar fazendo também para o Segatelli, porque justamente isso, nós estamos no mesmo barco, o problema de segurança é para todos, eu já passava para minha tropa na Polícia Militar, passei para eles agora, né? Aqui a gente não trabalha, ninguém trabalha para mim, ou para você, ou para o prefeito, presidente, não, a gente trabalha para nós, né? A gente mora no município, nós temos esposas, filhos, parentes que moram aqui, se a segurança tá boa, todo mundo vai ganhar.
Tá certo. Aproveitando a sua experiência, tenho certeza aí, e a sua vontade, com a nova estrutura, nós vamos então melhorar a segurança na nossa cidade.
Não, com certeza, Moreira. A nossa ideia é essa. E já deixa aqui,
precisa,
né,
melhorar, sim.
As portas abertas da gente receber, né? Agora, o que eu peço, né? As críticas, que hoje a gente vê o brasileiro como um leão só em rede social. A gente gostaria de ter que a nossa comunidade fosse forte também fora da rede social, para que a gente pudesse mudar muitas coisas nesse país. Então, a rede social, ela é importantíssima, mas ela não tem filtro, né? Então, a gente gostaria que as pessoas também tomassem cuidado muito com o que coloca em rede social.
Ô Barbosa, um abraço para você. Boa sorte no comando da Guarda Patrimonial, tá bom?
Obrigado, João. Estou à disposição de vocês e de munícipes.
Renato, um abraço para você também, tá?
Obrigado, sempre à disposição.
Coronel, a Rádio Cultura é parceira de vocês.
Com certeza.
As portas serão sempre abertas aqui.
Estamos à disposição, mulher. Que precisar, conte com a gente.
Sucesso, tá bom?
Igualmente, obrigado.
Eu só queria perguntar pro Miranda, o Miranda tá aí, que ele falou sobre aquela operação, né, na zona rural. Você tem o número de ladrões foram presos, quantos ladrões foram presos ou não?
Não, está com o Miranda.
Tá com o Miranda?
Tá com
o
Miranda.
O Miranda tá chegando. Miranda, por favor, nessa operação na zona rural que fez aqui, você tem quantos ladrões foram presos ou não? Quantos foram detidos?
Não.
Ou que estão indo pra audiência de custódia?
Não, nessa ocorrência não foi ninguém preso. Como eu informei, os ladrões estiveram lá, o proprietário instalou um sistema de segurança bom, eles perceberam a movimentação. A propriedade rural, ela acaba privilegiando movimentação de viatura, movimentação de veículos. Os ladrões, eles não querem um confronto também.
E se mandaram?
Eles acabaram indo embora, mas evitou o furto de no mínimo 4 máquinas agrícolas. O sistema de segurança
aqui na nossa zona rural.
Isso, no bairro Anhumas.
Anhumas. Isso. Quando foi isso?
Foi na madrugada do sábado para o domingo.
Sábado para domingo, né?
Isso, a guarda foi acionada à meia-noite e 16.
Um abraço e bom trabalho, Miranda. Obrigado, nós voltamos já já.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Porque com o tempo eu passei a dar mais valor ao bom atendimento. E aqui eu me sinto em casa.
Eu encontro tudo no Savegnago. E cada real do meu orçamento importa muito pra mim.
Lava roupas Urca 3 quilos, grátis 300 gramas, R$11,90. Multiuso Sifi ou Omo desinfetante 500 ml, R$3,78. No cartão Savegnago, R$2,98. Lava roupas Tixan, leve 3 litros, pague 2 litros e 700, R$25,90. Desinfetante Sanol, 2 litros, R$4,58. Amaciante Baby Soft, leve 2 litros, pague 1 litro e 800. No Sabe Ganhe, só R$5,98.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Boa tarde. Eu vi depoimento de um potiguar que estava curioso sobre a chegada de água. A água que vem lá da Serra da Canastra, percorrendo 3 mil quilômetros. Ele disse que foi várias vezes até o leito do rio Piranhas-Açu, né, para saber se a água ia realmente chegar, porque a vizinhança toda dizia que era mentira. Também pudera, né? Toda a vida eles ouviram falar nessa promessa de chegada d'água e era mentira. A barragem de Oiticica, que está nesse complexo, é fala dos últimos 70 anos. O ministro Rogério Marinho, que é lá do Rio Grande do Norte e que esteve à frente das obras, disse que conseguiram fazer 50 anos em 3 para a água chegar lá, pelo eixo leste. Ainda tem o eixo norte, que faz chegar a água ao Ceará. A água, enfim, chegou. E por que não chegava a água? Porque fazia um pedaço da obra, depois parava tudo. Aí aquilo que tinha um gasto na obra, tinha que fazer tudo de novo, porque estava deteriorado, estava ruindo, tinha desmoronado, tinha nascido árvore no meio do concreto. Né? E aí o que era para ser 3 bilhões foi para 12, 14, 15. Né? E agora finalmente aconteceu. Eu vi um depoimento de um oficial do Batalhão de Engenharia de Picos, que trabalhou nessa obra, e ele contando que sobrou mais de 10 milhões que foram devolvidos. 10 milhões de reais que foram devolvidos. Quer dizer, isso não acontecia antes, né? Ao contrário, faltava dinheiro. Porque o dinheiro ia para tudo, desde o caixa 2, caixa 3, propina, empreiteira, negociata, né? Agora não. Agora o dinheiro não foi desviado e deu para desviar a água de São Francisco, que lá chegou. Eu queria falar também, já que estamos falando do Nordeste, do Mato Piba. Mato Grosso, Piauí, Tocantins e Bahia. Grandes investimentos. Vai ser a nova fronteira econômica do agro desse país. Agora mesmo, um empresário lá de Santa Catarina, que produz 7 milhões de ovos por dia, comprou uma fazenda de 35 mil hectares no Piauí, na Chapada, que ele diz que a Chapada do Piauí é o melhor lugar para plantar algodão, milho, soja, arroz, né, porque tem sol e chuva convenientemente. Ele, para comprar essa fazenda, ele aplicou 1 bilhão e 800 milhões. Não é pouco. Ele já tinha aplicado mais 300 milhões, está com 120 mil hectares no Maranhão, no Piauí e no Ceará. Esse é o futuro. Né? E como é o futuro ali do norte também, no Rio Araguaia, por exemplo, estão fazendo duas pontes, uma de 1.000 metros, ligando Mato Grosso a Goiás, e outra de 1.700 metros, ligando Pará a Tocantins, sobre o Rio Araguaia, né? E serão entregues aí dentro de um ano. Então, é um novo Brasil que tá chegando, um Brasil surpreendente. Né? Eu estou vendo agora, por exemplo, fala-se muito de games, né, os jogos eletrônicos. Tem muito jovem produzindo e exportando a tecnologia, o desenvolvimento de jogos. 95% dos países do mundo têm games brasileiros. Os brasileiros exportaram o equivalente a 300 milhões de reais no ano passado. E é um negócio assim de mais de 1 bilhão de reais, com grande possibilidade de crescer. Esse é o novo Brasil. A propósito, o Ricardo Faria, que é o investidor lá do Piauí e que produz 7 milhões de ovos na Granja Faria por dia, sabe como ele começou? Vendendo laranja com 7 anos de idade, vendendo laranja da granja, do sítio do pai dele, lá em Criciúma. Hoje em dia, se um menino de 7 anos sair a vender laranja, o pai dele vai ser preso, né? Será que é esse Brasil que a gente quer? De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões. E tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas e 16 minutos, a hora da notícia, segunda edição. O Senado Federal pode votar projetos para frear o aumento dos combustíveis.
O Senado pode votar nesta terça-feira 2 projetos de lei que podem ajudar a reduzir ou ao menos conter as sucessivas altas nos combustíveis. As propostas criam uma espécie de colchão de recursos, um fundo de compensação para equilibrar a chamada paridade internacional no valor do combustível. Dólar alto usa o fundo e estabiliza o preço dentro do Brasil. Dólar baixo joga recursos para realinhar o fundo. O projeto, relatado pelo senador Jean Paul Prats, do PT, é bem diferente da proposta do presidente Jair Bolsonaro, que prevê até zerar impostos sem compensação, como explica o próprio senador.
A PEC chega nesse momento e vai correr o seu trâmite normal. Estes 2 primeiros projetos deverão ser pautados na próxima terça-feira para deliberação em plenário. E a PEC, que chega agora do governo, fará o seu curso normal também e servirá até para solucionar ou acrescer soluções que não estejam nos 2 projetos de lei iniciais.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, já sinalizou que não pretende pautar a PEC, defendida por Bolsonaro.
A PEC já está aí com as assinaturas suficientes para ser tramitada dentro da urgência necessária para poder levar adiante. O importante é nós termos realmente todas essas iniciativas colocadas no papel com a busca o máximo possível de convergência e buscamos essa apreciação na próxima semana no Senado Federal para reduzir o preço de combustível.
Mesmo com a negativa de Pacheco, governistas liderados pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, pretendem cobrar a votação da PEC. Ou seja, muita novela pela frente. Enquanto isso, a gente segue pagando caro pelos combustíveis. Vamos acompanhar o desenrolar nos próximos capítulos. Mas eu dou uma pausa, um breve recesso e volto em março, aqui na sua emissora favorita. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
São 12 horas e 18 minutos, agora informações sobre o FIES. As dívidas do FIES podem ser renegociadas a partir de 7 de março.
Renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começa dia 7 de março. O programa anunciado pelo governo beneficia aqueles que estão com parcelas em atraso há mais de 90 dias. Vale para quem ingressou no FIES até o segundo semestre de 2017, um total estimado de 1.200.000 estudantes. Os descontos variam para cada situação e podem ser de 12, 86,5% ou 92% do valor atual da dívida. O menor percentual é para quem está inadimplente há mais de 3 meses. Para quem tem atraso superior a 1 ano, o índice pode ser de 86,5% e chegar à taxa máxima se estiver inscrito no Cade Único ou no Auxílio Emergencial. O parcelamento pode ser feito em até 150 vezes após abatimento dos juros e multas. A primeira parcela, no ato da negociação, deve ter valor mínimo de R$ 200 e implicará na exclusão do nome dos devedores dos cadastros de crédito. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil estão credenciados para realizar as negociações, que podem ser feitas de forma online ou pelo aplicativo no celular. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Temperatura máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a estrada foi feita para encurtar a distância e não a vida.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 6 horas e 45 minutos de ontem, manhã de domingo, quando o rei dos astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, o jovem Samuel Travaglia Rosseto, de 27 anos, na flor da idade, morador na cidade de Dois Córregos, lá na região de Jaú, ele conduzia um automóvel Hyundai na cor branca, também de Dois Córregos. O veículo transitava pela SP-304, rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza, quando chegou no quilômetro 290, em Jaú, região centro-oeste paulista, se envolveu numa violenta colisão frontal com um caminhão Volkswagen na cor branca, caminhão tanque carregado com combustível. O nome do caminhoneiro não foi divulgado. Com a violência da pancada, só para você ter ideia do que aconteceu lá no local, o eixo da frente do caminhão foi parar lá no fundão, lá debaixo do tanque de combustível. O motor do automóvel foi encontrado a 20 metros de distância. Pense numa paulada, uma cacetada. O motorista do caminhão sofreu ferimentos graves. Ele foi resgatado e internado na Santa Casa de Jaú. O jovem motorista Samuel sofreu ferimentos de natureza grave. Ele não teve a mesma sorte. Não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Jaú. Foi examinado. Foi liberado para o velório às 16h30 e sepultado às 17h30 no cemitério da cidade de Dois Córregos. Que tristeza! A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou e prestou ao jovem Samuel Travaglia Rosseto, de 27 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, cuidado com certas amizades. Cobra mata abraçando. Obrigado pela audiência. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
12h26min30s. Repórter Humberto Ferretti agora destacando a volta do Palmeiras após a derrota no Mundial. Também a rodada dos estaduais, que teve vitórias de São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional.
O Palmeiras está de volta ao Brasil. Após perder o título mundial para o Chelsea nos Emirados Árabes, o Verdão desembarcou na tarde deste domingo no aeroporto de Cumbica. Depois, os jogadores seguiram para a academia de futebol e foram recebidos por um grupo de torcedores que esteve no local para dar apoio. Algo que foi visto com bons olhos pela comissão técnica, que teme que um eventual abalo psicológico do time custe caro na sequência da temporada. Até porque o calendário não para. Quarta já tem jogo contra a Ferroviária pelo Paulistão. E na semana que vem tem a final da Recopa contra o Atlético Paranaense. Também por isso, o técnico Abel Ferreira, mesmo ciente de que é normal o time se abater, cobra que o segundo lugar no Mundial seja comemorado pelos jogadores.
Vou curar o que estou a sangrar por dentro. Vou-vos dizer isto, eu vou proibir os meus jogadores de não celebrar este segundo lugar. Obrigá-los a celebrar este segundo lugar. Se eles não fizerem isso, aí vão ter que levar comigo. Sinto um orgulho tremendo naquilo que nós fizemos. Fizemos um jogo, como disseste muito bem, coletivo. É assim que eu vejo o futebol, é assim que eu vejo a nossa equipa. Dar os parabéns ao nosso adversário, que foi melhor em todos os dados estatísticos. Parabéns ao Chelsea. Mas eu não posso não valorizar o que nós fizemos aqui, o nosso trabalho. Portanto, mais uma vez, muito orgulho dos meus jogadores.
Aqui no Brasil, o Campeonato Carioca tem um novo líder e também um novo segundo colocado. No fim de semana, pela sexta rodada, Fluminense e Flamengo assumiram as primeiras posições. O tricolor fez 1-0 na Portuguesa. Chegou a 15 pontos e agora está no topo da tabela. Já o rubro-negro pulou do quarto para o segundo lugar com 13 pontos ao fazer 5-0 no Nova Iguaçu. O Botafogo venceu o clássico com o Vasco por 1-0 e estacionou em terceiro, enquanto o time da Colina foi o grande derrotado da rodada, já que ainda caiu do primeiro para o quarto lugar. Pelo Paulistão, o clássico entre Palmeiras e Corinthians foi adiado por conta do Mundial de Clubes. Com isso, dois grandes apenas entraram em campo, São Paulo e Santos, e fizeram o que tinham que fazer. Ambos levaram sufoco, mas venceram por 2-1, o tricolor contra a Ponte Preta e o Peixe contra o Ituano. Em Minas, o Atlético reagiu depois de perder para a URT na rodada anterior e bateu o América no clássico por 2-0. Com isso, o Galo se manteve na segunda posição, enquanto o Coelho caiu para o quinto lugar e está fora da zona de classificação. O Cruzeiro aplicou 3-0 no Tombense e se manteve na liderança. Para fechar o giro sobre os principais estaduais do país, Campeonato Gaúcho. No Rio Grande do Sul também teve clássico, mas não houve um vencedor. Grêmio e Juventude empataram por 1-1, resultado que manteve o tricolor na liderança e o Alviverde na zona de rebaixamento. Já o Inter reagiu, fez 1-0 no Caxias, quebrou uma sequência de 3 jogos sem vitória e pulou para o terceiro lugar.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.